Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA para discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gerençati, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios na Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados de que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gerençati, que iniciará a apresentação de hoje. Carlos, por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez tê-los aqui para falar sobre os resultados da Iguatemi, do quarto tri de 2018 e também do balanço anual da companhia. Bom, acho que todo mundo acho que é interessante fazer contextualizar só, né, o que foi o ano de 2018, um ano que começou bem mais desafiador, né, com vários episódios, como foram a greve de caminhoneiros e coisas atípicas e tal, que acabaram prejudicando o setor e a economia como um todo, mas que no segundo semestre em diante a gente teve uma melhora, enfim, ainda que pequena, mas gradual da economia, ajudando aí a que o ano fosse menos desafiador e com os crescimentos já apontando aí para o nosso negócio. A gente está, obviamente, feliz com o resultado alcançado, né? Iguatemi vem há muitos anos dando guidance e conseguindo bater ali os seus principais indicadores dados no guidance, né? A gente mesmo, nesses últimos anos, que foram bastante desafiadores no Brasil, o portfólio mostrou a resiliência, aquilo que a gente vem falando, de ter tido uma estratégia bastante lá atrás, consistente, tanto geográfica quanto demográfica, de perfil de empreendimento. Isso nos ajudou a passar por esse momento de dificuldade e fortaleceu as nossas propriedades. E agora que a economia tende a melhorar, a gente acredita que muito desses ganhos vão aparecer ainda que mais fortemente. A gente também highlighta o relacionamento com o lojista nesse período todo, né? A Iguatemi sempre também se pautou por uma parceria com a sua base de lojistas, portanto, houve muita concessão de descontos, de trabalhar junto. Esses descontos vêm diminuindo gradualmente. A gente acredita que vai levar ainda mais algum tempo, né, para que a economia realmente reaqueça e melhore as vendas de forma significativa e, com isso, a gente consiga dar maior fôlego aos lojistas, mas isso já vem gradualmente acontecendo, o que é demonstrado aí nos nossos resultados. A gente teve também, em 2018, alguns episódios importantes, como foi agora no final do ano a inauguração do nosso segundo outlet, agora feito desde o início pela Iguatemi, que foi o Fashion Outlet de Santa Catarina. Um projeto, acho que bastante, que foi bastante bom, um aprendizado bastante grande da companhia, com reduções importantes no próprio CAPEX, onde a gente teve ganhos significativos pelo aprendizado de desenho. Eu acho que o OPEX também da operação, eu acho que bastante enxuto. Aprendizado em mútua entre Novo Hamburgo e Santa Catarina. Enfim, já começamos aí o início do ano com um desempenho melhor até do que a nossa previsão para empreendimento, em vendas e tal. Então, acho que mostra aí um caminho interessante para esse negócio, para esse segmento de negócio da companhia. Temos também, anunciamos uma, né, a transformação do projeto do Galeria, como a gente tem feito em vários nossos projetos, em projetos de uso misto, com o lançamento de uma primeira torre comercial. A gente tem mais, o empreendimento permite fazer outras torres e outros negócios verticais no, e a própria ampliação do, do empreendimento, que vai garantir crescimento do negócio e de receitas futuras. E, obviamente, o grande desafio, anunciamos e vamos fazer ao longo de 2019, daquilo que para mim é um dos maiores desafios e muito relevantes, que é a construção do Iguatemi 365 e a entrada da Iguatemi no universo online, complementando aquilo que, né, o mundo inteiro tem falado, que é a união do físico e do digital, de uma experiência de consumo através da tecnologia de marketplace, que eu acho que vai ser revolucionário para o nosso negócio e que vai nos dar muita oportunidade de crescimento futuro. Acho que poucas empresas, se não a única, têm vantagens competitivas muito grandes nesse negócio. Uma, porque a Iguatemi tem uma marca reconhecida em todo o território nacional. Essa marca deriva de anos de trabalho, de um segundo pilar, que é muito importante, vantagem competitiva, que é a curadoria de moda, um extremo e profundo conhecimento do negócio de moda, como nenhuma outra companhia no Brasil, fora e aqui. Dos melhores players de relacionamento com eles, de saber não só da questão da loja, mas também de produto dentro das lojas, que vai ser muito importante para o negócio de online. E, obviamente, por ter o principal empreendimento no principal mercado do país, que é São Paulo, e que reverbera para o Brasil inteiro, né? Costumo dizer que, né, a Saks está em Nova York, a Bergdorf está em Nova York, né, a Barnes está em Nova York, que são referências para criar negócios das transações online, pela, obviamente, pela presença e pelo reflexo que elas significam por poder ter os melhores produtos no melhor mercado e poder vender para o. E é nisso que a gente se inspira para criar essa ferramenta online, de poder servir os nossos clientes agora, não só nos mercados que a gente atua, mas em todo o Brasil. Vai ser para nós uma grande revolução e um investimento muito significativo nos próximos anos. A gente acredita que a gente está bem posicionado aí para, enfim, pegar esse novo momento do Brasil, trabalhando aí para que a economia realmente melhore nos próximos anos e a gente possa também se aproveitar de todo esse crescimento macroeconômico e microeconômico dos negócios que a gente já comentou. Dito isso, eu entro aqui nos highlights do quarto tri 2018, né? Como de costume, falando um pouco das vendas totais aí, que atingiram quase R$ 14 bilhões, 13,7 em 2018, um crescimento de 3,2% em relação ao ano anterior, e um acumulado no tri de 4,2 bilhões, 5% acima do tri de 2017. As vendas mesmas áreas, e a gente destaca, cresceram 3,2, as mesmas lojas 1,5, né? Igual tem feito um trabalho bem grande aí de trocas e trocas por melhor. Eu acho que também esse contexto, como eu falei, é muito agora de pontualmente descobrir as boas e novas operações e ser capaz de requalificar os nossos empreendimentos. E no trimestre a gente teve um same store sales de 3,4% e same area sales de 5%. Já os aluguéis mesmas áreas cresceram 4,4%, os aluguéis mesmas lojas 2,7% em 2018 e no quarto tri 4,3% e 4,7% sequencialmente. A receita líquida, então, atingiu aí R$ 721 milhões, né, com crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior, e ficou dentro aí dentro do nosso guidance. Como eu mencionei, a gente tem feito um esforço bastante grande de trabalhar para poder sempre estar atingindo as nossas métricas de guidance para o ano. E de 200 milhões no quarto tri, com 8% acima de 17. O EBITDA ficou em 558 milhões no ano e 159 no quarto tri, um aumento de 3,3 e 5,7 respectivamente. A margem bateu aí os 77,4, de novo aí respeitando dentro do nosso intervalo de guidance, e 79,3 no quarto tri de 18. O lucro líquido atingiu R$ 260 milhões no ano e 76 milhões no quarto tri, crescimentos importantes também de 17,6% e 14,1%. E o FFO chegando aí a 370 milhões, 12,9% acima, e 103,9 milhões, 17,4% em relação ao período anterior, refletindo aí também a melhora, né, das condições macroeconômicas do país, queda de juros e, obviamente, redução de endividamento e o desempenho dos nossos resultados econômicos, que acabaram melhorando como um todo. A alavancagem, então, né, com todos esses movimentos, que encerrou com 2,69, uma queda de 0,3 versus 2017, algo que a gente continua a projetar como queda aí para 2019, né, com um trabalho, mesmo com investimento, mesmo com crescimento, mesmo com essas questões todas que eu coloquei, que dão muita ânimo à companhia, né? E é muito interessante porque esse espírito também de entrar no universo digital de uma maneira significativa, não com essas experiências digitais bobas que muita gente ficam na periferia, mas realmente entrar na questão do e-commerce, né, como é esperado pelos nossos clientes. Eu acho que o ânimo e o interesse pela companhia, a gente tem visto um interesse das pessoas pela companhia em razão dessa combinação relevante para o futuro. E, como eu falei, teve a inauguração do eFashion Outlet também em Santa Catarina, que também, enfim, já mencionado. A reafirmação aí do rating AAA da Iguatemi pela Fitch. E o lançamento do novo site de RI, que a gente, enfim, é uma das funcionalidades importantes para vocês aí que estão nos ouvindo. E as sugestões também são sempre bem-vindas para o nosso pessoal de RI, caso as funcionalidades não atinjam todo o desejo de vocês. A gente tem como projeto em andamento apenas um projeto divulgado, fora tudo aquilo que eu já mencionei, né, o próprio Guatemi 365 e tal, que é o projeto de Nova Lima, que é um terceiro outlet dentro dessa, uma das avenidas de crescimento da companhia, e obviamente o projeto lá da Torre do Galeria, que também terá início aí no segundo semestre desse ano. Dito isso, eu passo aqui os resultados para a Cristina Bess, para ela poder entrar um pouco mais em detalhe para vocês. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela presença no nosso call. Então, já falando um pouco de indicadores operacionais, na página 8, o Carlos já falou um pouco de vendas, mesmas lojas, mesmas áreas, que a gente cresceu no trimestre 3,4 e 5, respectivamente. É importante sempre destacar a diferença do same store para o same area, onde a gente está sempre buscando o same area ter uma diferença positiva para o same store, né? Isso indica realmente a troca de operações para trocas mais fortes. E no aluguel, mesmas lojas e mesmas áreas, também uma diferença positiva, 4,7 contra 4,3 no trimestre. No ano, a diferença fica mais marcante, né? Nos aluguéis, 4,4 contra 2,7. E nas vendas, mesmas áreas, para o ano, 3,2 e mesmas lojas, 1,5. Olhando um pouco, eu pulei aqui a parte de metros quadrados e ABL, obviamente a gente tem um shopping agora a mais, que é a inauguração do eFashion Outlet Santa Catarina, então a gente passa para 18 shoppings no total, e essa diferença de um shopping é o que permeia aqui a diferença das metragens na ABL total própria e própria de shopping center. Tá? Olhando um pouco o custo de ocupação, a gente fechou o TRI em 11,4, no ano em 12, praticamente estável em relação ao ano anterior. E a taxa de ocupação, como a gente vem falando, um pouco melhor já, em 94,6. Esse trabalho que a gente está falando das trocas e reposicionando algumas operações para coisas mais fortes, já demonstrado nesse número. E na inadimplência líquida, no quarto tri, fechou 1,3. Ela foi maior do que o ano passado, no trimestre. Acho que a gente teve duas diferenças, um que puxa para cima nesse ano e outro que puxa para baixo no outro ano. Acho que ano passado, em 2017, a gente viu grandes marcas, tal, meio que zerando a conta no último tri. Esse ano, a gente teve duas RJs importantes que aconteceram no último tri, que impactou essa nossa inadimplência para o trimestre e na virada do ano também. Então, a gente fecha o ano em 2, também não é um número expressivo, ainda bem controlado, mas um pouco levemente maior do que 2017. Olhando a demonstração de resultados, A gente fechou o trimestre com uma receita líquida de 200 milhões, o ano em 721 milhões, como o Carlos já mencionou, 4,2 acima de 17 e bem no meio do range do nosso guidance para 18. Custo de despesa no trimestre veio em 57 milhões, um crescimento aí de 24%, e outras receitas e despesas operacionais em 15 milhões, que foi um crescimento aí relevante de quase 50%, mas bem explicado na linha de pessoas, PLR e também pela nossa remuneração com base em ações. Esses são os principais ofensores, talvez, nesse número. E como a gente tem dito, nem tudo é recorrente, obviamente, dependendo um pouco do que a gente está olhando. Quando a gente olha pro ano, a gente fecha tudo em 197 milhões, crescimento aí de 3%. Olhando o EBITDA, a gente fecha aí em 160 milhões no trimestre, 558 no ano, um crescimento aí de 3,3%, e a margem 77,4%, que é também bem no meio do nosso range. Olhando um pouco mais para baixo, acho que é importante destacar receitas e despesas financeiras líquidas, na realidade. A gente fechou em 31 milhões por trimestre, uma queda aí de 21%. É a desalavancagem da companhia mais a manutenção do custo da dívida. E no ano, 119 milhões de reais, uma queda de 30%. Lucro líquido fechou o ano em 260 milhões, um aumento aí de 17%. E o FFO também, na mesma toada, 369 milhões, 470, um crescimento de 13%. Olhando a quebra de receita bruta e receita de aluguel na página 10, a gente está olhando aqui a quebra de receita bruta, aluguel crescendo no ano 3,2, a taxa de administração em 2,8, estacionamento um leve crescimento e outros também caindo. A gente tem o mesmo comportamento muito semelhante aqui para o quarto tri, tá? E a proporção do que vale aluguel dentro do aluguel total, da receita total, também se mantendo. Quando a gente quebra essa receita de aluguel, a gente vê o aluguel mínimo crescendo 2,8, o overage no ano caindo um pouquinho e locação temporária fechando em praticamente 10%. E no trimestre, um comportamento um pouco melhor do overage, fechando em 5% sobre 2017, também em função das vendas que a gente teve no final do ano, novembro e dezembro especialmente, e a alocação temporária também, na mesma toada, de quase 10%. Olhando o custo de despesas, então o número que a gente estava comentando anteriormente, a gente tem aqui 197 milhões para no ano de custo de despesas, um crescimento de despesas de 40% e custos praticamente estáveis. Quando a gente olha no trimestre, a gente tem custos crescendo a 11% e despesas crescendo a 48%. Quando a gente quebra a parte das despesas, na parte verde, na parte de baixo do slide, a gente vê que a gente tem realmente uma despesa de pré-op que ano passado a gente não teve, né? A gente tem a remuneração em ações que também ano passado esse número estava zerado, e as despesas administrativas realmente crescendo, e isso basicamente em função da folha, que hoje está mais completa, existe um gasto aqui de 365, e também o bônus remuneração variável, que tem uma diferença grande em relação a 17, basicamente pelo complemento, no ano, pelo complemento que a gente fez de 17 pago em 18, e nesse semestre aqui também pelo provisionamento diferente do que a gente teve, o que a gente pretende pagar em 19. Olhando aqui na página de endividamento, a gente fechou a dívida líquida em 1,5 bi, dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,69 vezes, eu acho que é um número importante para a gente aqui, em termos de o que a gente vem buscando, que é a desalavancagem da companhia, abrindo espaço no balanço, e uma manutenção do custo da dívida com um alongamento do prazo da dívida, exatamente porque a gente fez o exchange no final do ano, pegando 75% do que a gente ia amortizar da última debênture em 19 e 20, jogando para 2024 e mais uma emissão nova de 100 milhões, que fez com que a gente conseguisse, então, manter o custo, mas alongando esse prazo. pouco o perfil da dívida, na página 14, olhando, a gente está com a nossa dívida praticamente toda em CDI, a gente está falando 86% em CDI, isso aqui é tudo que é CRI está em CDI, e boa parte das debêntures, a gente tem um pedacinho da última debênture que está em IPCA, que é esse outros aqui, e o crédito imobiliário, obviamente, que está em TR, ainda é de uma... de um passado aí, onde a gente fazia uma dobradinha de crédito imobiliário com o BNDES, e o BNDES, vocês vão lembrar, a gente liquidou no último ano e manteve só o crédito imobiliário. Na parte de baixo do gráfico, a gente vê realmente a queda da Selic, e a gente acompanhando essa queda da Selic e estando bem colado aí na Selic e no nosso custo total da dívida. Por fim, olhando o nosso guidance para 2019, a gente já, acho que faz mais ou menos um mês que a gente soltou o nosso guidance. A gente tem um guidance para 2019 de crescimento de receita de 5% a 10%, manutenção da margem EBITDA entre 75% e 79%, e investimentos caindo aí um pouco no nosso range de 150 para 200 milhões. Acho que vale reforçar aqui a nossa manutenção, a gente em 2018 ficou... tanto em receita quanto em margem EBITDA, exatamente no meio do range do guidance, e investimentos a gente ficou na parte mais baixa, inferior do limite, aliás, raspando aqui o limite inferior do guidance em 170. Bem, com isso a gente encerra aqui a nossa apresentação e estamos abertos a qualquer pergunta que a gente tenha para depois.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla Jogo da Velha. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta, pois dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Verificando as perguntas que temos neste momento, o senhor Eric Trotto, do Itaú, tem uma pergunta. Senhor Eric, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Carlos e Cris Henrico aqui, na verdade. Eu tenho uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Acho que vocês falam muito do aumento de DNA aqui para suportar, de fato, esse crescimento que vai vir ao longo dos próximos anos, né? E nesse ponto, acho que eu quero as minhas duas perguntas. Acho que o primeiro, Cris, você falou um pouco aí do DNA, né? De onde que veio o aumento de DNA, mas se você pudesse dar um pouco mais de granularidade nessa parte de contratação, né? Vocês falam que contrataram algumas pessoas aí para o topo da pirâmide, quais que foram essas áreas, onde que de fato a empresa precisa reforçar o DNA aqui para esse próximo ciclo de crescimento e qual que é a parte responsável aqui que de fato vem do Iguatemi 365. E a segunda pergunta que vem desse ponto, que é muito mais olhando para a parte de crescimento, né? Assim, na cabeça da empresa, pensando em estratégia, da onde que de fato vai vir o crescimento? Vai vir de mais projetos de uso misto? Vai vir de expansão? Ou não, tem que reforçar a área de M&A, porque acho que dá para aumentar a participação. Então, eu queria entender nos ativos que vocês têm hoje, né? Então, eu queria entender um pouco mais a cabeça da empresa, assim, nessa parte de estratégia, o que é esse ciclo de crescimento que vocês estão vendo para justificar esse aumento de DNA também nos próximos anos. Obrigado.
Oi, Henrico. Então, vou falar um pouco aqui do DNA, para dar um pouco mais de cor no DNA. Eu acho que a gente tem mencionado aí ao longo do ano que a gente está rodando com uma folha mais cheia esse ano do que a gente teve em 17 e 16 também, tá? Acho que a gente fez várias trocas de posições importantes aqui na companhia e a gente reforçou algumas áreas. A gente reforçou a área de mídia, que faz locações temporárias e toda a parte de mídia eletrônica, patrocínio dentro do mall, essas coisas. A gente reforçou o time de marketing, até porque a gente está seguindo esse caminho no marketing de ter uma cara própria nossa, de eventos próprios, proprietários que a gente desenvolve, um calendário. Então, e a gente reforçou o RH, obviamente, porque a gente precisa suportar esse crescimento até com uma outra maneira, de uma outra abordagem de RH. E aí algumas outras, assim, mas mais pesado realmente são as áreas, vamos dizer assim, de linha de frente, que são geradores de receita, tá? A gente tem, sim, um reforço que não é significativo ainda para fazer o 365, isso talvez tenha impacto maior em 19. O impacto em 18, ele tem mais a ver com essa folha cheia que a gente está carregando aí de mídia, marketing, RH e até um pouco na área de manutenção, que não aparece aqui o que eles geram de resultado, aparece mais no condomínio, tá? É, então, a gente teve realmente um reforço importante na área de manutenção que conseguiu rever várias coisas de energia e que no condomínio, até assim, um dos grandes motivos, aliás, a gente está virando o ano, a gente até falou no último call, com condomínios a aumento zero, é realmente esses ganhos que o time de manutenção conseguiu, foi uma parte significativa dos ganhos que a gente conseguiu para poder promover esse aumento zero para 2019, tá? Então, obviamente, isso na folha cheia é recorrente. O que não é recorrente, e aí depende, obviamente, do atingimento das nossas metas internas, é a remuneração variável, tá? Então, acho que a folha, sim, é uma coisa que dá para contar que todo ano vai ser isso. A remuneração meio que depende se a gente chegar no resultado que a gente quer, tá? É isso. Vou deixar o Carlos responder a segunda.
Henrico, sobre crescimento, né, quer dizer, a gente sempre foi muito cioso de criar várias estratégias e oportunidades de crescimento para a companhia, como a gente falou, entrou, né, enfim, tem aquelas famosas 6 estratégias nossas, elas continuam todas de pé, elas variam no tempo de acordo com, com os melhores momentos para cada uma delas. Eu acho que, como a Cris falou, o reforço que a gente fez nas áreas comerciais, mídias, tem foco. Lembra que a gente tem bastante malls novos que estão ainda que vão pegar a melhoria da economia e que vão crescer. Então a gente fez um esforço bem grande aí de melhorar a atuação comercial em todos esses empreendimentos. Então a redução de descontos, melhoria de ocupação de áreas, fortalecer também o incremento de novas operações. Vamos lembrar, no passado a gente introduziu várias operações novas, como o Decathlon Shopping, tá, com um enorme sucesso. E aí a gente vai vendo as estratégias sendo seguidas aí pelo mercado. Então, acho que em mídia também a gente acredita que a gente tem muito mais potencial ainda para buscar nessa linha de receita. A gente está trabalhando, criando toda uma plataforma digital nova para poder incorporar. O próprio 365 vai significar para nós uma oportunidade de trabalhar isso muito melhor e ganhar dinheiro através dessa plataforma, que é reconhecida como plataforma importante de transação com o cliente. A gente vai ter muito mais dados, muito mais possibilidade de trocar essa informação. Enfim, tudo isso é reflexo aí como a Cris falou, desse entendimento nessa ponta de melhorar as áreas de receita. Obviamente que a gente tem expansões, né, possibilidade bastante ainda grande de realizar expansões, esperando aí essa oportunidade de mercado, M&A, que a gente está olhando, né, possibilidades tanto de investimento, melhor oportunidade em ativos, a gente está bem posicionado, a gente sabe que vão vir coisas para o mercado e a gente está atento a essas movimentações. Então, acho que vamos ficar mais nessas 3 linhas aí que eu mencionei.
Perfeito, Carlos. Obrigado, Cris. Bom dia para vocês.
Obrigado, bom dia.
Agora temos uma pergunta do senhor André Mazini, do Citibank. André, pode prosseguir.
Oi, Carlos e Cris, bom dia. A minha primeira pergunta é sobre o 365. Eu queria entender se vocês vão fazer o fulfillment in-house ou contratar, enfim, não sei, alguém que já existe no mercado, Rappi, Delivery Center, alguns nomes que estão na minha cabeça, que poderia ser um fulfillment terceirizado. E também entender um pouco das taxas cobradas, olhando a Farfetch, que não sei se é um player relevante, comparável aí para o que vocês querem fazer, eles cobram, pelo que eu vi aqui, 30% de take rate e 10% do fulfillment. Então, o custo final para o lojista seria algo como 40%, o que parece um pouco caro para a realidade brasileira, né? Então, se vocês pudessem falar um pouco de como é que seria, eventualmente, a estrutura de custos para o lojista. E a segunda pergunta é sobre inadimplência, né? Ela subiu aí 100 bips ano contra ano no TRI. Se falasse, enfim, no quarto TRI 17 teve alguma coisa uma nota que ela ficou muito baixa, e explicar esse aumento. Continua bastante baixa, mas foi muito relevante. Obrigado.
Oi, André. Então, 365, na realidade, eu acho que a gente tem várias parcerias, tá? A gente vai fazer todas as partes a gente também, vamos dizer assim, como um grande orquestrador. E aí essas parcerias que a gente está fazendo vão fazer um pedaço nosso, mas como se fosse um certo white label, tudo bem? Então a gente está montando, a gente já tem os nossos parceiros identificados, estamos fechando agora os contratos, mas a ideia é que a gente coordene e tome conta de todas as pontas que a gente deve, que são da operação, tá? Então, não é que a gente passa para alguém, a gente vai controlar a qualidade de tudo que está acontecendo, tanto do pick-up da mercadoria, quanto da embalagem, quanto da entrega e assim por diante. Acho que a gente começa com uma equipe externa, mas a gente está avaliando se no futuro a gente tem que fazer outras coisas, tá? Sobre o seu ponto da Farfetch, realmente 40% seria um sonho, mas acho que não realizável, tá? A gente vai ficar num valor que é compatível, vamos dizer assim, sem falar em números, com o que é possível dentro do mercado brasileiro, tá?
Não, só complementar, porque acho que são duas coisas separadas, né? Uma coisa é exatamente o modelo do Iguatemi 365, que é uma Farfetch nacional, usando toda a experiência que a gente tem exatamente de relação com lojista, de saber curadoria de moda, de montar esse negócio e operá-lo fazendo, vamos dizer assim, um fulfillment e tal, e usando onde não for competência da companhia, terceiros, para fazer a parte, enfim, as partes necessárias para compor esse projeto como ele funciona como negócio. Né? Diferente dessa questão de delivery center, rap e tal, que a gente sabe que tem aí todo mundo querendo fazer a mesma coisa, então o delivery center tem um projeto, o rap também é o mesmo projeto, aí a iFood é o mesmo projeto. Então a gente está avaliando e escolhendo para ver qual deles melhor se encaixa nas nossas estruturas, que é outra coisa total, porque não rivaliza com o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é simplesmente ter o consumidor final, ligar com ele, vender para ele, ampliar a nossa base de clientes, vender o Brasil inteiro, papapá, bonitinho. É outra, né? O Rappi e coisas é entrega de mercadorias facilitando dentro do shopping, aí vamos ver quem tem melhor plataforma, já contato com o cliente, que é muito importante que o cara já tenha uma base de ligação com o cliente, saiba operar essa logística dentro do shopping, e aí a gente vai fazer algumas experiências e ver qual deles é melhor, que melhor opera. Então, a gente está bastante... A Cris falou também de taxas, eu acho que é importante lembrar que a gente também está plugado igual a Iguatemi São Paulo, então, no início, e JK, então a gente tem questões que relacionadas já a overage, então a gente tem uma modelagem diferente da Farfetch, que ela é pura, né? Ela não tem a estrutura física como a gente já tem, então a gente tem uma variação, mas os percentuais, obviamente, vão variar aí, não, talvez não cheguem tão nessa base, mas sejam mais intermediários e próximos aí a média disso aí.
Na inadimplência, André, só indo para a sua próxima pergunta aqui, de verdade, realmente, sim, aqui o quarto tri de 2017 realmente foi um tri em termos de número de inadimplência líquida atípico, tá? 0,2, realmente, assim, baixíssimo, né? E isso foi muito em função de o que aconteceu na dinâmica 17. Então, algumas coisas que ficaram em aberto ao longo do ano foram liquidadas no quarto tri e a gente virou o ano praticamente zerado, tá, para 2018. Esse ano, eu acho que a gente vinha numa toada parecida, né? O que aconteceu no quarto tri, especificamente, a gente vinha, na realidade, numa toada de fechar um pouco mais baixo que isso, mas a gente... teve as recuperações judiciais anunciadas, especialmente das livrarias, né? E isso impactou o nosso número, mas também você vê, mesmo com isso, não é um número gigante, a gente está falando de 1,3 no tri e 2 no ano, quer dizer, não preocupa nem um pouco, e eu acho que todo mundo já está trabalhando para que essas operações sejam reerguidas, tá?
Ótimo. Obrigado, Carlos e Cris. Bom dia.
Obrigado.
A próxima pergunta é do Sr. Roberto Weissmann, do Bradesco. Roberto, pode prosseguir.
Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo call. Minha primeira pergunta é em relação ao CAPEX do Guidance, né? Queria saber, além do Outlet, assim, quais são as prioridades aí de use of proceeds disso, né? do uso desse CAPEX, né, de investimento, né? A segunda pergunta, em cima do Iguatemi São Paulo, a gente viu que ele caiu um pouco ano contra ano, se vocês pudessem dar uma cor melhor do que aconteceu nesse ativo especificamente. Obrigado, gente.
Oi, Roberto. Então, no CAPEX, na realidade, ele é um pouco menor, porque ele já tem os nossos projetos que estão em andamento, né? Tem um pedaço disso. Tem um pedaço que é o normal de sempre, que é reinvestimento de manutenção, CAPEX de manutenção, não sei o que tal. Tem alguns movimentos importantes de lojas dentro do nosso portfólio. A gente continua fazendo o upgrade do mix, né? Então, isso implica em algumas obras dentro do shopping. A gente tem algumas obras de manutenção dentro dos shoppings para converter algumas áreas que hoje são menos utilizadas. Então, vocês vão ver coisas... Mas todos os nossos shoppings têm alguma coisa acontecendo. Então, mas aqui em São Paulo, vocês vão ver bastante coisa acontecendo dentro do JK. Enfim, então, isso está dentro desse CAPEX. E aí a gente tem as coisas normais do nosso CAPEX, que são as partes de projetos que a gente está no pipeline, que a gente não anuncia e que tem todo um custo ou de projeto, ou de aprovações, ou de prefeitura e assim por diante. Coisas como o projeto da FEAC, que a gente chama, que é o entorno do Guatemi Campinas. Então, tem essas coisas todas, elas custam ao longo dos anos, né? E a gente está dentro desse número de CAPEX também, tá? Referente ao CIS, o CIS é a nossa maneira que a gente chama, Guatemi São Paulo, na realidade, a diferença é 2017, não 2018, tá? Em 2017, a gente teve no último TRI uma ação renovatória e que, não sei se está no radar, mas quando a gente tem o ganho da ação renovatória, a gente tem um impacto grande do passado que entra na cabeça para a gente, tá? Então, isso foi o que aconteceu em 2017, deu uma diferença positiva, obviamente, grande, que não se repetiu, porque isso aqui depende das renovatórias que a gente tem em cada ano, tá? Então, na realidade, se você tirar isso na sequência, a gente teve um resultado, na realidade, até positivo, tá? Para o Guatemi São Paulo.
Muito claro, obrigado.
Próxima pergunta do senhor Marcelo Mota. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas também. Primeiro, voltando no ponto da questão das livrarias, enfim, se vocês pudessem dar um pouco de cor do que é o plano de vocês para replace essas áreas, né? Se a gente pode pensar numa satelização maior dos shoppings, dado que geralmente são espaços grandes, você conseguiria recobrar o Kimani, dado que provavelmente essa loja ficou inadimplente, não pagou, você vai retomar o ponto, se é uma coisa que acontece ao longo de 19 ou demora um tempo até por essa questão das obras de, enfim, melhorar o espaço, dividir a área, enfim, entender um pouco a cabeça de vocês para esses espaços. E se vocês pudessem comentar um pouco sobre a monetização do Land Bank, né? A gente viu a iniciativa da venda do espaço ali no Galeria, que foi bastante positivo para o resultado. Se tem mais alguma coisa que poderia acontecer ao longo de 2019, começo de 20, vocês têm pensado em ter algum projeto nessa área? Obrigado.
Bom dia, Marcelo, Carlos. Eu acho que as livrarias continuam a ser algo bastante importante, né, no contexto de ter categorias variadas nos empreendimentos. Inclusive, teremos livros no 365. E eu acho que é importante, no contexto como um todo, obviamente que elas estão passando por uma transformação, assim, exemplo do que a gente já viu lá fora, e é um movimento que você vê hoje, inclusive, né, a própria famosa Amazon fazendo livrarias muito mais focadas com conhecimento de dados, né, de como ele monta o que está realmente vendendo, né, inclusive na região, que eles têm dados geolocalizados muito, muito competentes. Então, nos nossos negócios, quer dizer, a categoria permanece. Ela permanece transformada, ela vai, acho que, reduzir de tamanho. A gente já fez alguns movimentos importantes, inclusive a própria cultura usou o modelo que a gente fez aqui de misturar usos, né, seja passando, seja integrado a ela para poder dar vida e ajuda na venda como um todo. Então, eu diria que a gente vai continuar a tê-las, né, acho que num tamanho menor, né, dividindo algumas dessas áreas, colocando outras categorias importantes que estão desempenhando bem e crescendo, e inclusive talvez em alguns casos bastante sinérgicos com a operação da própria livraria. Enfim, acho que não tem uma solução fit-all, mas ela vai ser adequada a cada empreendimento, como a gente já vem fazendo. Aqueles que eventualmente ficaram sem livraria, a gente está buscando recolocar e ter livrarias menores, mas bem focadas. A gente está tendo boas conversas com outros players. Onde tinha duas, eventualmente está ficando uma só, e a gente está reposicionando aquele espaço, como é o caso do próprio Pátio Genópolis, para restaurantes, que é uma coisa que tem bastante demanda. Enfim, a gente está reconfigurando dependendo do empreendimento, e acho que com um bom êxito, tanto econômico quanto de atratividade para os negócios, né? Então, acho que essa... Em relação aos land banks, né, quer dizer, a gente está sempre observando oportunidades, né? Como eu falei, a gente, por estar em terrenos muito bons que permitem a nossa colocação do varejo médio-alto, ele permite vários outros usos de qualidade no empreendimento que a gente tem potencial, né, de verticalização, seja para escritórios, hotéis ou mesmo residenciais e outros usos. Então, a gente está sempre observando, então a gente vai continuar utilizando e monitorando as oportunidades e fazendo o development desses projetos. A gente tem um enorme projeto, que é o da FEAC, em volta do Iguatemi São Paulo, que é muito mais do que um projeto imobiliário, é uma criação de uma nova centralidade, que dá um potencial gigantesco de crescimento futuro do próprio empreendimento do Iguatemi no entorno. E acho que isso vai continuar fazendo com que a companhia tenha o projeto da FEAC em Campinas, numa região central, e a gente vai poder fazer com que a companhia entregue, né, sequencialmente ao longo de muitos anos, sempre um VGV de um valor determinado aí do que a gente vem fazendo, entre 15 a 20 milhões. Acho que isso é algo que a gente tem como target e possibilidade real de fazer por um bom tempo, levando em consequência o land bank que a gente tem não só nas propriedades, nos shoppings existentes, mas também nesse entorno de Campinas.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta do senhor Jorel Elotti, do Morgan Stanley. Jorel, pode prosseguir.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria ter uma ideia mais clara de quais tipos de shoppings estão obtendo os mais descontos atualmente. Se bem me lembro, são os shoppings mais novos. É o caso sejam, a gente deveria esperar um alto crescimento do aluguel para os shoppings mais novos em 2019, conforme aos descontos de aluguel sendo removidos. E a segunda pergunta, eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco sobre a divergência de performance entre seus shoppings. Parece que os shoppings mais novos e meio padrão em geral estão outperforming os shoppings mais antigos e de alto padrão, como Iguatemi São Paulo e Higienópolis. A gente deveria esperar que esse performance, ao performance relativo, continue no curto prazo ou é algo one-timer? É isso.
Então, Joel, na realidade, os descontos, como a gente também falou aí no passado, eles estão realmente concentrados no que a gente chama nos nossos shopping babies, né? Que agora já estão, pelo menos, assim, engatinhando, vamos dizer assim. E eu acho que tem muita chance, realmente, de ser mais rápida a remuneração, porque tem mais desconto. Então, ele tem um buffer maior, tá? Então, é natural que a gente veja, em termos percentuais, os shoppings menores, os shoppings mais novos, terem um crescimento percentual mais acelerado. Agora, já emendando na segunda pergunta, eu acho que quando a gente tem shoppings maduros, tipo Iguatemi São Paulo, Pátio Genópolis, crescendo, mesmo que seja um ritmo percentualmente menor, o resultado é enorme, porque eles já têm um resultado consolidado importante, tá? Então, e claro que também, por mais que a gente faça a melhora do mix, o shopping inteiro já vai bem, entendeu? Então, tem sempre um resultado positivo, mas é mais difícil mexer com um número que já é tão grande, tá? Agora, isso não quer dizer que os shoppings não continuem melhorando, tá? Eu acho que, de novo, a gente melhora single digits, talvez, nesses shoppings, mas em cima de uma base relevante, tá?
Obrigado.
Próxima pergunta é do senhor Renan Manda, do Santander. Renan, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Obrigado pela pergunta. Só voltando naquele ponto do DNA, vocês comentaram que o impacto desse reforço em investimento em pessoas pesou mais, vai impactar mais 2019 agora, né? Mas o impacto do 365, né, nas despesas viriam a partir do ano que vem. Queria só ter uma ideia mais ou menos qual a magnitude dessa diferença que a gente pode ver e se isso é mais em termos de time ou se é despesas de marketing, enfim, só para dar um pouquinho de cor em cima disso. Obrigado.
Imagina, assim, realmente eu não falei que não teve impacto, eu falei que tem menos impacto em 18 que 19, obviamente, porque eu acho que a gente está formando um time e as coisas estão crescendo no 365, né, estão se consolidando. Então, acho que, obviamente, o impacto em 19, referente ao 365, ele vai ser maior do que ele foi em 18. Quanto maior, depende um pouco do ritmo da implantação do 365. Eu acho que a gente já tem uma estrutura que está estabelecida aqui dentro, vocês já vão ver um reflexo disso no primeiro semestre, tá? E o marketing também depende um pouco, a gente também ainda está discutindo aqui o que a gente vai ter de ações de marketing, especialmente no segundo semestre, né? Porque a ideia é lançar no final do primeiro semestre, mas a gente vai ter uma recorrência maior no segundo semestre. Então, assim, lembra que o nosso guidance, ele é para a empresa como um todo. Então, quando a gente solta o nosso guidance de 19, já está embutido nesse guidance o efeito que a gente está imaginando para o 365, tá? Eu não vou abrir o número específico, mas esse número já está incluído com o que a gente está imaginando de efeito, tá?
Ah, perfeito. Então, já está dentro do guidance, mano. Legal. Obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta é do senhor Luiz Stattini, do Banco Credit Suisse. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Também tenho duas perguntas aqui. A primeira, com relação exatamente ao guidance de margem de 19, vocês até comentaram um pouco na pergunta do Renan aí. Eu queria, de fato, entender se no planejamento de vocês tem aí algum volume maior de revenda de ponto, eventualmente swap de terrenos. Acho que o Carlos até comentou um pouco do potencial do FEAC, né, de gerar swaps recorrentes por muito tempo. Eu queria entender, de fato, se existe no planejamento de você, assim, alguma parte, o que alimentaria essa linha de outras receitas, né? De fato, teve uma receita de revenda de pontos um pouco menor, mas, por outro lado, a gente sabe que, enfim, shoppings de alta produtividade de vocês também tem livrarias grandes, que, eventualmente, vocês poderiam conseguir oferir um ganho de revenda de pontos relevante. Queria entender, de fato, se existe, vamos dizer assim, um volume representativo de outras receitas dentro do guidance implícito de vocês para 2019, ou se, de fato, o driver vai ser realmente um aumento de top line, eventualmente acima do crescimento de despesas. E a segunda pergunta, ainda no ponto do DNA, eu queria, de fato, vocês explicaram bastante o qualitativo, mas quantitativamente, a gente sabe que também no quarto tri de 17 houve ali uma provisão um pouco maior para bônus. Queria eventualmente olhar a diferença do que foi do quarto tri de 17 para o quarto tri de 18 em termos de despesas administrativas, seria uma magnitude razoavelmente acurada aí do que a gente poderia esperar de run rate para a linha de DNA daqui para frente. Obrigado.
Bom, Luiz, primeiro bom dia. Então, sobre as linhas de receita, né, óbvio que a gente espera uma economia melhor esse ano. A gente falou de vários trabalhos que a gente tem feito, retorno de desconto, melhoria da venda como um todo e tal. Então, a gente imagina que o top line vem, entendeu? Ajudar mais até do que 18. Do ponto de vista de outras receitas, né, quer dizer, a gente tem sido bastante ativo em buscar criar essas receitas de VGV. Como eu tenho falado, as nossas propriedades não serão shoppings estanques, como muitos por aí. A gente vai transformar todas elas em uso misto, né, e isso abre a oportunidade da gente estar sempre negociando e buscando alternativas de VGV em várias delas. A gente tem muito espaço para trabalhar esses segmentos, tanto nas propriedades existentes, né, principalmente nos malls mais novos, interior, que os terrenos são bem maiores e tem uma demanda, né, E quando a gente está vendo que o mercado imobiliário está voltando a tomar gosto pela incorporação em função da melhor expectativa da economia daqui para o futuro, a gente também está vendo que a melhor incorporação com o menor risco é a propriedade colada no shopping, que é meio no-brainer, seja para comercial, residencial, entre outras atividades. Então, a gente vê isso como uma oportunidade de voltar a ter uma recorrência mais direta em relação a isso. A mesma coisa em relação a pontos. A gente sempre consegue, enfim, mexer em áreas importantes dos nossos malls, né? O Iguatemi tem sido um pilar importante, mas o JK cresceu muito forte nesses últimos anos e tornou um objeto de desejo também para o varejista, né? Hoje é a segunda maior e mais relevante propriedade de luxo no país e sofisticada, então está claro na cabeça do consumidor, e São Paulo com destaque de ser, dentro do Brasil, o único estado relativamente em ordem, com as contas em ordem, com um bom governo anunciado, com muito investimento vindo, a gente sente que o mercado inteiro está olhando para São Paulo com uma necessidade de se posicionar cada vez melhor nesses empreendimentos que são diferentes e tal. Então, a gente sente que tem mais oportunidade também de outras receitas, como pontos e luvas, né, nesses empreendimentos. Então, a gente vai trabalhar para continuar tendo receitas relevantes nessas duas linhas, hein?
E, Luiz, então, só falando um pouco aqui de DNA, então, só para dar um pouco mais de cor aí nas respostas, eu acho que, então, só recapitulando aqui, a gente tem dentro de pessoal, do DNA, que reflete pessoas, vamos dizer assim, a gente tem três impactos. A gente tem um que é a folha que está na linha de pessoal, a gente tem um que é a remuneração variável, que é o bônus anual das pessoas, e a gente tem outro que é a remuneração de ações, que é o incentivo de longo prazo. Tá? Então, no incentivo de longo prazo, a gente lançou esse programa no ano passado, né, 18. Em 17, ela passou zerada, porque o plano que a gente tinha lançado, a gente tinha um plano antes de Stock Options, que a gente tinha feito a segunda rodada dele em 12, acabou em 17, e pela contabilidade de Stock Options, a gente estava com ele zerado em 17. Quando a gente lançou o plano em 18, a gente retomou, a partir de abril, um novo plano, e aí é um pouco diferente a contabilização, até porque a gente mudou o plano e o vesting do plano. Então, são lotes menores, dados um por ano e com vesting de 3 anos. Então, o que vai acontecer nessa linha de remuneração em ações? Quando passar 3, vamos dizer assim, mini planos, diferente de um grande a cada 5 anos, a gente faz um por ano, no terceiro ano a gente vai ter o run rate desse plano. Esse plano, obviamente, ele depende do ano, tá? Até dá mais flexibilidade para a gente premiar um ano bom, né? E talvez não premiar tanto um ano não tão bom. Então, é difícil dizer para você, eu espero que todos sejam maravilhosos, mas, obviamente, não dá para dizer hoje. Então, eu não sei te dizer exatamente quanto vai ser o run rate, mas a gente vai ver mais ou menos o que vai ser o run rate quando a gente atingir o terceiro ano. Então, a gente está completando o primeiro, segundo, terceiro, então, 2021, a gente vai chegar mais ou menos onde a gente vai estar estabilizando esse plano. Tá? No bônus, aí também é uma coisa que depende. O que aconteceu este ano, especificamente, em 2018? A gente teve uma nota em 17 dos nossos KPIs de empresa, em 17, que foi acima do que foi esperado quando a gente encerrou o ano. Então, a gente teve um complemento da provisão de bônus de 17 pago em 18, e que afetou o ano de 18. E a gente também teve um complemento, até porque a folha está mais completa, ao longo do ano, para o que a gente está provisionando em 18. Então, essas duas coisas, o 18, ele não se repete exatamente, por quê? Porque a gente teve esse complemento, tá? Então, acho que de novo, depende um pouco do ano e dos atingimentos das metas internas da companhia e como a gente vai remunerar os executivos, tá? O que dá para dizer é que na linha de salário, a gente deve continuar. Esse sim é run, porque a gente está com o quadro praticamente completo. Tá? Tem poucas áreas que ainda tem vagas em aberto. Então, essa a parte de salário para valer, não de bônus e não de remuneração em ações, eu diria que a gente já está praticamente no onde a gente vai estabilizar. Tá bom?
Tá certo. Cris, Carlos, obrigado. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornaremos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Só mesmo para agradecer então, a participação de todos vocês e, como sempre, colocar à disposição o nosso time de RI aí para qualquer eventual indagação adicional que vocês tenham. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação e os senhores podem desconectar agora.